Está no ar, o Jornal do Senado.
Senadores debatem aumento de taxas cobradas por cartórios do Distrito Federal.
Proposta em análise no Senado limita ressarcimentos em casos de distratos na compra de imóveis.
Projeto dá maior destaque aos prazos de validade em rótulos de alimentos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Uma audiência pública vai discutir o aumento das taxas cobradas pelos cartórios do Distrito Federal.
Os reajustes estão previstos num projeto de lei em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Reportagem de Yara Farias Borges.
O projeto de lei é de iniciativa do TJDFT, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O texto, já aprovado na Câmara dos Deputados, cria uma taxa de 10% para ações de reaparelhamento da Justiça do Distrito Federal. Também institui uma alíquota de 7% sobre os serviços notariais para formar uma espécie de fundo que passaria a subsidiar cartórios de menor movimento. E esses aumentos, que podem passar de 700% seriam repassados aos cidadãos. O senador Regufe, do Distrito Federal, disse, como exemplo, que o reconhecimento de firma no DUT, um documento exigido para transferir a propriedade de veículo, passaria de R$ 3,90 para R$ 33,03, um aumento de 747%. Para o senador Regufe, o projeto deve ser rejeitado.
Então meu voto será contrário, um projeto que já tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados e que passou de forma despercebida na Câmara dos Deputados, nós conseguimos retirar de pauta. Poupamos o dinheiro da população com esse aumento das taxas de cartório durante um ano. Nós temos que, de novo, conseguir derrotá-lo. É um projeto que apenas beneficia os donos de cartório, não é um projeto justo.
A proposta está em análise na Comissão de Constituição e Justiça e já recebeu o parecer da relatora, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, pela aprovação da matéria, como veio da Câmara. A audiência pública vai discutir o projeto com representantes do TJDFT, do Conselho Nacional de Justiça, da Procuradoria-Geral da República e da Ordem dos Advogados do Brasil. Também foram convidados para o debate representantes da Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal, do PROCON e do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. A data da audiência ainda será marcada pela CCJ.
Sancionado o aumento da licença paternidade para os servidores militares. O benefício aprovado recentemente pelo Senado já é concedido para os civis e pais adotivos. A reportagem é de Érica Christian.
Aprovada por unanimidade, a licença paternidade de 20 dias para os militares já era concedida para os servidores civis desde 2016. Até então, o período ao lado do filho recém-nascido era de 5 dias. O benefício de quase 3 semanas já valia para os trabalhadores da iniciativa privada, desde que os empregadores sejam participantes do programa Empresa Cidadã. Durante a votação em plenário, a relatora, senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, ponderou que essa ampliação é uma questão de igualdade.
A licença paternidade que foi concedida aos servidores civis precisava ser estendida por questão de justiça, por isonomia, também aos militares. Então, agora com a aprovação desta matéria, nós damos uma resposta afirmativa e protetiva aos direitos dos pais militares nessa licença paternidade.
O autor do livro Vou Ser Pai Agora, Fernando Dias, avalia que a licença paternidade aproxima os pais dos filhos.
É importante essa inclusão da classe dos militares, porque é um avanço também da sociedade nessa questão da igualdade de gêneros. A gente já tem o funcionalismo público, temos também os funcionários das empresas que são cadastradas no programa Empresa Cidadã do Governo Federal. E isso mostra que cada vez mais a sociedade tem avançado nesse tema de que o pai não seja só um pagador de conta e um ajudante de mãe, né? E que ele participe ativamente da criação do seu filho.
A licença paternidade de 20 dias também vale para os casos de adoção. Em alguns países europeus, o pai pode compartilhar com a mãe esse período. Na Noruega, o benefício é de 14 semanas e na Suécia e Itália, de 12.
Uma proposta em análise no Senado propõe limitar ressarcimentos por construtoras de imóveis e vendedores de terrenos em caso de distrato.
O projeto está na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Repórter Floriano Filho.
Em 2015, no auge da crise econômica, o número de rescisões contratuais na compra de imóveis e terrenos agravou a situação do setor imobiliário e de construção civil. De cada 100 apartamentos comprados na planta, 41 eram devolvidos. O distrato se tornou um pesadelo para incorporadoras, construtoras e imobiliárias. Antes dessa fase crítica, os distratos giravam em torno de 10%. Um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados limita os valores a serem ressarcidos pelas construtoras. Mas na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o projeto foi rejeitado e houve recurso para análise pelo plenário. Foram apresentadas emendas ao texto que retornou para a Comissão de Assuntos Econômicos. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, foi uma das que apresentou emendas ao projeto que veio da Câmara. Ela acredita que ainda é possível melhorar a proposta.
Dá até para um projeto desse passar, desde que nós possamos assumir alguns compromissos, não só veto em relação a algum dispositivo, mas também nós pudermos já no início do ano que vem apresentar uma alteração ao texto que aqui está em relação a alguns pontos essenciais.
Como exemplo, ela destacou o parcelamento do valor a ser ressarcido pelas construtoras. Simone Tebet argumentou que é necessário cuidado com a proposta, uma vez que, segundo ela, 90% dos distratos envolvem pessoas que perderam o emprego ou enfrentam algum tipo de dificuldade.
O prazo de validade de alimentos deve estar facilmente legível e ser destacado caso a data máxima para consumo expire em até 7 dias.
É o que diz projeto de lei já aprovado na Câmara dos Deputados, que está aguardando votação na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor do Senado. Reportagem de Bruno Lourenço.
A proposta diz que todo produto ofertado para consumo deve apresentar o prazo de validade destacado e facilmente legível. Além disso, os mercados ficam obrigados a divulgar, de forma clara e visível, aqueles produtos com data máxima de expiração de até 7 dias. A pena para quem desrespeitar a determinação pode ir de multa à proibição da fabricação do produto ou à cassação da licença do estabelecimento. O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, foi um dos que já se manifestaram favoravelmente à iniciativa.
Totalmente favorável, eu vou defender. Então é importante que haja sim uma definição sobre o prazo de validade e que tenhamos da maneira mais explícita nas prateleiras de supermercados essa possibilidade de saber qual é o prazo que nós temos, onde é que foi fabricado.
O projeto de lei vai ser votado primeiro na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor e depois no plenário do Senado. Se aprovado, segue para a sanção presidencial.
Os alunos em tratamento médico e que por isso não podem ir às escolas poderão estudar em casa.
O atendimento educacional a essas crianças e adolescentes está previsto em lei sancionada esta semana. Reportagem de Larissa Bortoni.
Virou lei um projeto aprovado pelos senadores no começo de agosto, que garante o atendimento educacional aos estudantes do ensino básico que não podem frequentar a escola por estar em tratamento médico. A educação básica compreende a educação infantil e os ensinos fundamental e o médio. O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, e que foi o relator do projeto, lembrou que o direito à educação está na Constituição. Assim, para ele, nada mais justo que o aluno em tratamento de saúde tenha acesso ao conhecimento.
O projeto tem todo o mérito que visa impedir a interrupção da educação de uma criança, de um adolescente, na educação de base, por conta da hospitalização, no hospital ou em casa, mas sem poder ir à escola.
De acordo com a lei, é de responsabilidade dos estados e dos municípios definir como será o atendimento educacional aos alunos que, por razão médica, não podem ir aos colégios.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.